a doutora Ana Carolina Brocco, que está na nossa companhia mais uma vez. Doutora, bem-vinda, boa tarde. Faz tempo que a gente não via o sol, né?
Coisa boa, né?
Tá gostoso,
né? Boa tarde a todos os ouvintes. Mais uma vez agradeço o convite, é sempre muito bom estar aqui.
Claro, claro, sempre bem-vinda aqui. Nós comentávamos aqui fora do ar que o nosso assunto hoje é sobre gravidez tardia, né? Mas quando nós falamos em gravidez tardia, só aqui, entre nós três, né? Estávamos a doutora Ana, eu e a Júlia, que é a nossa produtora. Nós já vimos três visões diferentes sobre isso, né? Como é... O que é uma gravidez tardia? Para começar aqui o nosso assunto, quando que se configura como tardia uma gravidez?
Então, hoje uma gestação tardia é a partir dos 35 anos. Né? Então, por mais que a mulher esteja no auge da sua idade, né?
Uhum.
Para uma gestação, já é uma gestação mais tardia. Então,
pois
35
é.
Anos é o limite.
Só que algumas pessoas, ao escutar isso, pode pensar, mas meu Deus, né? 35 anos, como você falou... Estou no auge, estou conquistando algumas coisas, emocionalmente mais preparada, me sentindo mais preparada. Eu penso que algumas mulheres podem falar isso. Mas essa idade seria ideal biologicamente, digamos assim.
Isso, falando biologicamente.
Uhum.
Né? A gente sabe que a mulher ela já nasce com todos os óvulos prontos.
Uhum.
E ao longo da vida ela vai gastando. Né? Então, a mulher lá com 35 anos, os óvulos têm 35 anos também. Né? Então, quanto mais a gente espera, mais velho vai ficando o óvulo, vai perdendo a qualidade. Né? Então, por isso que para a mulher é tão importante essa questão da idade. Né? É um fator determinante assim, da saúde reprodutiva da mulher, a idade. Então, aos 40 anos é muito pior que aos 35, que é pior que aos 30, né? Enfim, vai sendo pior a cada ano que vai passando.
Mas nós estamos falando em chances de engravidar ou... para uma gestação mais saudável, para a saúde do feto?
Nos dois.
Os dois.
Tanto as chances de engravidar diminuem com o passar da idade, quanto as complicações, né? Elas tendem a aumentar. Então, a gestação acima dos 35 anos aumenta risco para diabetes gestacional, para pressão alta na gestação, que é hoje uma dos piores problemas que a gente pode ter na gestação, né?
Na mãe, né?
Na mãe, isso.
É.
Acaba causando mais restrição de crescimento fetal, mais parto prematuro. Então, a gente tem uma série de complicações que são ocasionadas em função da idade. Uma coisa bem importante também, que principalmente acima dos 40 anos, aumenta muito o risco de malformações, tanto cromossômicas quanto congênitas, né? Em especial a síndrome de Down, bem mais comum, bem mais frequente nessa população acima dos 40 anos.
Mas e aí, se uma mulher decide, mesmo... entendendo que há riscos, decide ter uma gravidez depois dos 40, assim. Inicialmente não se disponibilizava, vamos dizer assim, não é essa palavra, não é esse termo correto, mas inicialmente não tinha esse desejo, né, de gestar, e depois, então, surgiu, até pela configuração que a gente tem, às vezes, né, nas nossas vidas. Configuração também não é a palavra aqui, mas por vezes não tem um parceiro na hora que deveria ser, ou a ideal, né? E aí, daqui a pouco surge alguém na vida. Que cuidados que aí essa pessoa tem que ter, essa mulher, pessoa que vai querer gestar a partir daí, dos 40 anos?
Isso, então, é uma coisa que a gente precisa acompanhar, né? Então... a gente sempre fala em dieta, né, a questão do hábito alimentar da mulher, né, ajuda muito. Evitar ao máximo aí os industrializados, os processados, né, embutidos. Então, ajustar a dieta, a ingesta de água, que hoje em dia é uma coisa que a gente toma muito pouca água, né, então é importante a gente manter esse hábito. Praticar exercício físico, não fumar, não ter hábito de beber bebida alcoólica. Então, são hábitos de vida da mulher que acabam... aumentando um pouco mais as chances de uma gestação normal, natural, né?
Só que são regras, me parece, doutora, que elas servem meio que para tudo, né? Tudo que entra nessa linha do equilíbrio e uma vida regrada, parece que é bom para tudo, né?
Sim.
Algo fora disso que também precisa ser observado, né?
Não,
nesse...
a princípio a gente não tem nenhuma medicação que vá melhorar a qualidade do óvulo, né? Não tem nada nesse sentido, né? A gente só recomenda realmente bons hábitos, que não é só para isso, mas também auxilia, né, nas tentativas aí de gestação, dá uma chance de um positivo mais cedo.
Né? E o congelamento de...
Ah, então, o congelamento é uma outra opção, né? Uhum. Que vem ganhando força aí nos últimos tempos em função da nossa rotina, né? Na nossa realidade, hoje em dia, principalmente do consultório, é realmente a gestação depois dos 35 anos, né? A mulher, ela quer se realizar profissionalmente, ela tem outros desejos antes de ser mãe. Às vezes, ela quer realmente estar mais tranquila emocionalmente, também psicologicamente falando, né? Então, ela acaba esperando um pouquinho mais para engravidar. E aí, o congelamento de óvulos é uma opção muito boa, que vem nessa questão de tentar preservar o óvulo para quando essa mulher decidir engravidar.
Ele, né, permanece mesmo mais jovem? Como é, sim, que é o processo?
Então, hoje em dia a gente recomenda uma avaliação, na verdade, de reserva ovariana para as mulheres acima de 30 anos. Principalmente aquelas que não desejam gestar nos próximos anos, né? Aquelas que pensam, não, daqui uns 10 anos, vou gestar lá a partir dos meus 40. Então, a gente realmente indica essa pesquisa de reserva ovariana, que são com alguns exames, né? E aí, frente a isso, a gente vai decidir, vamos congelar ou não, né? O congelamento de óvulos, então, hoje ele é um procedimento super seguro, né? Super eficaz, que a gente faz uma estimulação ovariana na busca de óvulos, de conseguir recrutar óvulos para congelar, né? E esses óvulos, eles vão ficar congelados pelo tempo que for necessário, até que a mulher diga, não, agora eu vou querer gestar. E aí a gente tem a possibilidade de usar esses óvulos que são mais novos, né? Então, se a mulher congelou o óvulo lá com 32, ela pode usar esses óvulos aos 40, 41, 42, e os óvulos dela ainda vão ter os 32 anos, né? São óvulos mais jovens.
Você faz esse procedimento?
Não, esse procedimento é feito em clínicas de fertilização, certo, né? E é importante frisar que quem fez o congelamento de óvulos depois vai engravidar por fertilização. Né? Então, não vai ser uma gestação natural, a gente não vai conseguir colocar novamente aqueles óvulos na mulher, né? Eles, sim, vão ser fecundados ali na clínica e vão ser feitos, né, a transferência ali por meio da fertilização in vitro.
Uhum. É verdade ou é mentira que, por exemplo, a primeira gravidez, se for... depois dos 40... Não, muita gente diz assim, ó, a primeira gravidez é ainda mais risco ser depois dos 40.
Sim, também. Certo. Na verdade, tem fatores de risco e fatores de proteção, né, para a primeira gestação tardia. Mas a primeira gestação tardia é fator de risco até para alguns cânceres, né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar bem.
Mas a segunda daí seria menos arriscada,
a segunda
isso?
Seria menos para algumas coisas, né? Uhum. Mas que nem para... complicações gestacionais, continua o mesmo que a gente já conversou, né, o mesmo risco, em função de que realmente a mulher, ela já tem mais idade, né? Então, independente de se for a primeira, se for a segunda, né, tem um risco já inerente principalmente pelo fator da idade.
Uhum. Né? A pergunta aqui de ouvinte, tem alguma coisa a ver a idade que a menina menstruou?
Não. A idade que a menina menstrua não interfere. Uhum. Só a gente tem que pensar bem, principalmente naquelas mulheres que já têm um histórico da mãe ter parado de menstruar muito cedo, né? Porque a gente tem um risco aumentado de também parar de menstruar mais cedo, né?
E aí é uma menopausa mais
precoce. E aí, uhum, a gente vai se programar para engravidar aos 40 e talvez aos 40 já seja tarde, né? Uhum. Então, por isso que é importante a gente manter o acompanhamento ginecológico. Por mais que, eu não desejo gestar agora, mas pra gente se programar. Né? Então, às vezes, a gente vai esperar até os 40, aos 40 fica muito tarde. Né?
A pergunta aqui também que surge, doutora, eu vou fazer ela um pouquinho diferente do que chegou aqui, porque assim, ó, por óbvio, né, mesmo antes dos 35, a pessoa pode ter dificuldade em engravidar, né?
Sim, com
então,
certeza.
Essa, não sei se posso chamar de infertilidade, ela é genética, ela vem associada a esses fatores que nós falamos há pouco, ela pode ser gerada ou causada por algum outro fator, algum trauma, algo emocional, de repente.
Na verdade, que a infertilidade tem diversas causas, uhum, né? E a gente sempre vai investigar o casal. Temos tantos fatores masculinos quanto femininos envolvidos na infertilidade, né? Então, quando a gente tem uma mulher que deseja gestar, a gente sempre tenta, se ela tiver menos de 35 anos, por um ano, antes de fazer qualquer investigação. A chance dela engravidar nesse ano é muito grande, né? E a partir dos 35 anos, a gente tenta por 6 meses. E aí, sim, a gente abrevia um pouco esse tempo, já em função do risco, né? Se precisar investigar, enfim, a gente tem um tempo um pouquinho maior, né? Então, claro, a infertilidade tem várias coisas que interferem, né? Esses fatores, esses hábitos de vida que a gente tem também interferem, mas tem fatores até obstrutivos, alguma malformação uterina, ou realmente a qualidade do sêmen do marido não é boa, né? Então, é sempre feita uma avaliação do casal, né? Pra gente pensar em o que fazer.
E
né?
tem esse detalhe também, que eu penso que as mulheres, geralmente, se avaliam, se analisam e pensam que o problema está com elas. Também é preciso considerar que nem sempre é, né, a qualidade do óvulo feminino, no caso, né?
Isso, é um fator importante, claro, mas o fator masculino deve ser sempre investigado também, né? 40% das causas de infertilidade é de fator masculino. Então, meu marido já tem filho de outro relacionamento, ele tem que investigar? Tem. Diferente da mulher, o homem, ele produz espermatozoide constantemente, né? Então, diferente da mulher que nasce já com seus óvulos prontos, o homem vai produzindo ao longo da vida, né? Então,
mas
ele pode desenvolver.
Mas passa a produzir menos também? Com
uma certa idade, sim.
Então,
né?
Vale essa idade para os homens também ou não?
Não, com os homens é um pouquinho mais tarde. Eles têm esse benefício, né? Então, geralmente, a questão da idade é mais do lado feminino mesmo, que pega mais, pesa mais, né? Então, o homem, ele ainda tem essa folga, né? Então, ele produz espermatozoide a vida inteira, né? Diferente da mulher, que só vai gastando os óvulos. Mas, realmente, é preciso investigar o homem também, né? Às vezes, a gente não acha nada na mulher e, quando vê, o problema é o homem, né?
E a observação recai só sobre a saúde dos óvulos ou a do próprio útero, por exemplo?
Também, né? A gente tem que fazer uma avaliação de tudo, né? Então, não é só os óvulos, claro, os óvulos também, eles fazem parte, eles são uma parte importante, inclusive, da avaliação, né? Mas tem distúrbios hormonais, tem realmente alterações uterinas, de trompas, ovários, que podem causar essas alterações de infertilidade, né? E tudo é investigado, a gente sempre investiga tudo pra gente excluir, né, os diagnósticos. Então, a gente avalia como um todo, né? Às vezes a gente tem mais que um fator, às vezes a gente tem um fator feminino junto com um fator masculino, né? Então, isso é uma coisa que precisa ser investigada.
Sim, bem individualizado, né?
Bem
cada
individualizado.
Caso, assim, precisa de uma investigação bem...
Exatamente.
Bem minuciosa até o histórico da pessoa, o perfil e todos esses demais fatores aí.
Sim.
A pessoa que tem uma menstruação fraca, assim... A mulher que menstrua, que tem um fluxo menos intenso, né? Às vezes, tem até dificuldade de saber quando está menstruada, porque tem gente que tem um fluxo que é bem pouquinho, né? Uhum. Interfere isso também ou não?
Não, não interfere. O que mais interfere é quando a mulher não menstrua, uhum, né? Então, mulheres que não menstruam 3, 4 meses sem menstruar, às vezes menstruam uma vez ao ano, aí isso sim vai interferir na fertilidade. Né?
Mas a mais recentemente, né, nós acompanhamos nos canais de notícias de todo o país, e eu penso que é interessante fazer essa referência também, porque uma atriz famosa, Cláudia Raia, ela gestou, acho que tinha mais de 50 anos, né?
Acho.
É, tô com medo aqui de estar falando alguma besteira, mas eu acho que ela está com mais de 50 anos, né? E aparentemente tudo transcorreu do jeito que ela queria. E aí o pessoal precisa saber que impossível não é, mas que existe aí uma série de riscos e também fatores adversos, né? Embora não seja impossível, né,
doutora? Sim, é importante a gente colocar que, claro, tem mais riscos, né? Mas uma gestação normal é muito possível, né? Então, a maioria das mulheres que a gente conversa hoje, né? Enfim, tem essa realidade de ser mãe mais velha. Os filhos são normais, a gestação foi tranquila, né? Então, tranquilizar os ouvintes que realmente pode, sim, ter uma gestação normal, né? Só, claro, tem que saber dos riscos, né? Todos os riscos aumentam, uhum, né? No geral, assim. Então, até o próprio risco de abortamento, né? Que é da perda gestacional bem precoce, a gente tem um aumento do risco, né? Então, aumentam os riscos, mas a possibilidade de ter uma gestação normal é bem alta.
E dentro dessa possibilidade, existem alguns cuidados que precisam ser redobrados ou algum tipo de medicação que precisa ser aplicada? A gente ouve muitas gestantes, às vezes, falarem, eu uso um eu tenho que fazer uma injeção na barriga todos os dias. Tem a ver com a idade, não tem a ver com a idade, tem a ver com essa gravidez mais tardia ou não?
Não, não. Pelo fato de ser uma gestação mais tardia, a gente não usa nenhuma medicação diferente, né? Uhum. A gente avalia
outros
fatores de risco, exatamente. Uhum. Então, uma mulher que já tem a pressão alta, né? Porque é comum com o avançar da idade irem surgindo outros problemas de saúde, uhum. né? Então, aos 40 anos, às vezes, as mulheres já têm pressão alta, já têm diabetes, já têm algum problema de tireoide, né? E aí, sim, a gente vai precisar fazer um ajuste na gestação, né? Uhum. Então, mais é em relação a isso, aos riscos que a mulher já tem, já traz consigo, né? Quando ela engravidar nessa idade.
E a pergunta aqui agora, eu vou fazer mais uma, a gente já tá atrasado aqui. Doutora, tem mais uns minutinhos?
Sim.
Bem rapidinho.
Uhum.
É só para não deixar aqui a nossa ouvinte, que é muito assídua, também na mão. É possível engravidar depois de ter entrado na menopausa?
As chances diminuem muito, né? A gente tem o período ali da perimenopausa, que é quando a mulher tá com ainda os ciclos menstruais, mas irregulares, que sim, a gente tem uma chance de gestação espontânea, inclusive, né? Mas depois da menopausa é mais difícil, a gente precisa de técnicas de reprodução assistida, né? Então, natural, a gente não engravida mais, né? Então, mas não é impossível.
Mas pode acontecer, né? Porque aí eu creio que também quem está com essa dúvida está pensando em deixar de tomar a pílula, né?
Uhum.
Daí é importante procurar um profissional da área, né? Como a doutora Ana, para algumas orientações, né?
Pra não... Isso. É sempre bom a gente conversar, né? Expor os riscos, os benefícios, né? Às vezes, talvez não seja o ideal engravidar após a menopausa, uhum. né? Porque os óvulos, eles já estão com... Praticamente tem muito pouco, né? E a gente não vai ter uma ação tão boa ali dos óvulos, né? Numa resposta boa na fertilização. Então, talvez o ideal seja a gente engravidar por ovodoação, que é pegar o óvulo de uma mulher mais jovem.
Mas
né?
se não é o desejo, também pensar em novos métodos contraceptivos,
sim,
né?
Sim, sim. Toda
se
mulher
ela não
que
quer
está...
mais tomar a pílula, por exemplo. Né?
Exatamente. Eu sempre friso nas consultas que toda mulher que está ali na perimenopausa, que é essa transição, né? Que menstrua de vez em quando, né? Não está tão preocupada, tem que se prevenir. Tem chance de engravidar? Tem. Por mais que ela seja muito baixa. Uhum. Mas sempre que tem, a gente tem que considerar.
É verdade. Né? Se tem 1%, tem 1%.
É, pode acontecer.
Se tem 0, daí sim, daí relaxa.
Quando for 0, aí é na menopausa, realmente a gente fica mais tranquilo, né? Uhum. Mas antes disso, a mulher tem que se proteger de alguma forma, né?
Se tem porque criança risco... que nasce com o DIU na mão, imagina... Tô brincando, é só uma brincadeira, gente. Mas acontece, né, também.
Sim, acontece. Realmente, o DIU também não é um método 100%, né? Então, na verdade, nenhum método hoje é 100%,
verdade.
Né?
Uhum.
Então, acontece, às vezes, sim, de engravidar com o DIU, né? Claro que os nenês não nascem com o DIU na mão, né? Mas aí vale pra foto depois a gente organizar,
isso,
né?
É bom que se esclareça, né, gente,
sim.
que é colocado, né?
É
eu
colocado,
acredito.
Não, eles não nascem com ele na mão.
Né? Né? Segurando o DIU. Doutora, sempre muito bom o papo contigo. Ah, vou ficar devendo aqui alguns questionamentos, mas a gente volta a falar com a doutora Ana, ela volta aqui para a nossa programação em breve. Esses outros assuntos, né, sempre tem papo de mulher por aqui, é importante também. Que nós tenhamos aí uma profissional como a doutora Ana Carolina para nos deixar mais seguras, às vezes, né? Por incomodações que parecem até equivocadas, às vezes, da nossa parte, mas são dúvidas e que não podem ficar, né, obscuras. Elas precisam ser esclarecidas para a nossa saúde mental, inclusive, né? Que tem muito a ver, sem dúvida, com o restante, né, de todo o funcionamento do nosso corpo. Obrigada, doutora, boa semana.
Eu que agradeço, muito obrigada, bom dia a todos.
Passamos aqui do tempo do bloco, mas o papo estava bom com a doutora Ana Carolina Broco, que é médica ginecologista, obstetra, atende no Edifício São Lucas, pertinho do HCR, o agendamento você faz pelo 996285836.